Uma pessoa sonhou que estava na Granja Viana e que era um dia de ensaio do coral. Então ela começou a cantar o canto Aurora junto com o coral. Agora ela diz o seguinte: em frente ao Hospital das Clínicas em São Paulo, há uma passarela que leva ao hospital. Nessa passarela, diariamente, há um trânsito muito grande de pessoas em direção aos tratamentos. No sonho que tive, quando comecei a cantar Aurora na granja, as pessoas que atravessavam essa passarela para ir ao hospital, em vez de chegarem no hospital, lá no fim da passarela, elas chegavam na granja. E conforme iam chegando, começavam também a cantar Aurora. Até que se formou um grande coro, cujo som ecoava pelo espaço. Então, isto é interessante porque nos demonstra o trabalho do cântico. O trabalho do cântico que transcende o local onde a gente está cantando e onde está trabalhando com ele. Aurora, que é o tema deste canto, Aurora trabalha na construção do homem novo juntamente com outros centros, de forma que este cântico pode invocar este trabalho, como pode invocar a ação de outros centros também que trabalham com Aurora, e assim ter uma repercussão bastante ampla. Esses centros trabalham juntos, Aurora, com outros, porque cada centro trabalha um nível. E muitas vezes nós precisamos de vários trabalhos simultaneamente, então eles se unem para nos ajudar. Enquanto a nossa consciência faz o caminho terrestre, enquanto a nossa consciência ainda não está estabilizada em níveis imateriais, um dos centros que mais nos ajuda é Lis. Lis é o que está mais próximo daqueles que estão às voltas com problemas materiais. Agora, quando nós já começamos a mudar de rumos, quando esses problemas materiais já deixam de nos afetar e nós estamos já coligados com o trabalho de energia em nós, energia principalmente do coração, então, Mirna já começa a tomar o lugar de Lis no nosso processo, ou começam a trabalhar juntas. E assim por diante, dependendo do que estamos trabalhando e dependendo da nossa necessidade, podemos até, em níveis mais profundos, ser trabalhados por Mistritlan, ser até acolhidos na consciência de Mistritlan. Esta consciência de Lis, que trabalha muito de perto o homem terrestre, esta consciência tem as chaves para a androginia. Então talvez seja por isto que Lis está tão próxima do homem terrestre, porque o homem terrestre precisa equilibrar as suas polaridades, a masculina e a feminina. E Lis é que tem a chave para isso. Lis é que tem a chave para esta androginia. Mas teríamos que colaborar com o trabalho destes centros. Teríamos que permitir que estes centros nos trabalhem. E o caminho mais curto é nós irmos nos liberando dos nossos apegos. Principalmente apegos materiais. E apegos materiais não é só dinheiro ou bens materiais. São as situações criadas na vida material. Qualquer situação que se crie na vida material, isto pode produzir um apego. E nós nos desapegarmos de objetos, desapegarmos de coisas, é relativamente até simples. Mas desapegar de situações, isto já é mais sutil, isto já é mais delicado. Então, é isto que nós teríamos que ver, que examinar, para termos a ajuda mais direta destes centros. E na construção do homem novo, na construção do novo ser que deve surgir dentro de cada um de nós, nessa construção há uma ação conjunta de Aurora, de Lis e de Mirnajá. Então esses três centros trabalham juntos conosco quando se trata da construção do nosso novo ser. Porque este ser que nós somos, produto de tantas encarnações, produto de tantas experiências e de tanta evolução natural, esse ser não serve para a evolução superior. Então, a uma certa altura, este homem velho, que foi construído a duras penas, este homem, que é chamado de homem velho, tem que se entregar e tem que nascer aí algo novo, uma nova estrutura, a partir da síntese dessa experiência que é transmutada. Esse homem novo que Aurora, Lis e Mirnajá estão criando em nós, estão construindo em nós, este homem novo tem a possibilidade de se aproximar de outros reinos da natureza internamente e efetivamente, como por exemplo, se aproximar do reino dévico para trabalhar com o reino dévico. O reino humano sozinho nada faz. O reino humano sozinho povoa a terra, produz, polui, contamina, mas nada resolve. O reino humano precisa chegar num ponto de desapego pela sua própria condição para que Aurora, Lis e Mirnajá possam trabalhá-lo de forma especial, de forma superior, e aí este reino poder se aproximar primeiro do reino dévico, e aí, junto com o reino dévico, ir construindo as novas etapas que a Terra deve viver. Então, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa forma de estar com os reinos, a nossa forma de estar com a natureza, isto tudo nós começamos a desenvolver a partir do momento que começamos a trabalhar juntos com o reino dévico. Este reino que cuida das formas, que cuida de manter as formas num determinado nível e até de criá-las, porém segundo padrões estabelecidos pela evolução superior e não por criatividade própria, assim como faz o homem com as suas coisas. Então, para nós estarmos colaborando para a antecipação dessas novas fases do planeta, nós necessitamos do reino dévico, necessitamos de estar juntos com o reino dévico, trabalhando juntos, eventualmente nós na parte externa também, e o reino dévico na parte sutil, na parte interna, no plano dos arquétipos, no plano dos modelos, e aí então nós estaremos no ponto de termos um contato mais consciente com Aurora, com Lis e com Mirnajá. E aqui uma pessoa disse que estando aqui, ela sentiu uma forte dor na coluna, na região lombar. E ela atribuiu isto a um mau jeito. E ela foi atendida depois de ter tido dores muito fortes e ela quer saber o que isto quer dizer, justamente no momento em que ela chegava aqui e se encontrava em uma energia diferente. Bem, se houve um mau jeito, se houve alguma tensão que produziu tudo isto, é porque os corpos, ou o corpo físico e o corpo emocional, estavam com dificuldades de se adaptar à energia. Então, alguma outra força, que pode ter vindo do próprio mental da pessoa, forçou esses corpos a se adaptar rapidamente à energia. E aí pode ter havido efeito de torção, que refletiu nesta coluna e nesta região lombar. Pode ter vindo um estímulo mental para esses corpos entrarem na energia, porque eles estavam com dificuldade para entrar, e aí houve este pequeno choque. Mas isto tudo não é grave, e como a pessoa disse, ela tendo sido tratada, ela já foi melhorando. Mas ela queria entender por que que ela chega num lugar deste e tem uma torção. Agora, uma pessoa apresenta aqui um sonho no qual ela é assaltada e roubada de muitas coisas. E como ela foi roubada no sonho e assaltada enquanto vinha para cá, ela ficou muito confusa. Então, é sinal que você deveria chegar aqui despojada de tudo que você carregava, de identidade, de cartão de crédito, de tudo isso que te roubaram, de talão de cheques, de dinheiro. Então, é sinal que você devia chegar aqui despojada, despida de todas estas coisas. Por isso é que no sonho isto aconteceu. Deve ter feito com que você chegasse aqui mais aliviada das suas coisas. Me veio em mente aqui que quando um santo encontrou ladrões, ele entregou tudo aos ladrões para que os ladrões não precisassem roubá-lo. Então, é uma questão de ponto evolutivo estas coisas. Então, ele encontrou os ladrões, entregou tudo para os ladrões, assim os ladrões não precisassem roubar. E como se explica, pergunta uma pessoa, o que chamamos de obsessão, se isto existe realmente? É claro que existe, só que obsessão não é só nós sermos obsedados por um outro ser, mas nós também podemos estar obsessionados por uma ideia nossa. A humanidade é tida como obsessionada por bens materiais, por dinheiro, por coisas humanas. A humanidade é considerada um reino obsessionado, só que não é no sentido de todos estarem sendo atuados por seres inferiores, mas são atuados pelas próprias ideias e pelos próprios apegos. Então, uma ideia que se perpetue também na nossa mente, com o tempo torna-se um elemento de obsessão. E aí, quando esta ideia se torna uma obsessão, é mais difícil de você transformar esta ideia, de você transmutar esta ideia, ou de você expulsar esta ideia, dependendo do caso. Geralmente, o que faz um ser ficar obsessionado, quando ele não está atuado por um outro, são os vícios. Os vícios levam a isto: o álcool, o fumo, as drogas, o jogo, a gula, a crítica. Todos esses vícios levam a ficarmos muito expostos às obsessões. Esses vícios abrem portas em nós, e por essas portas entram então ideias que obsessionam, ou entram também seres inferiores dos planos sutis, do plano astral ou do plano mental, que podem penetrar e fazer com que a gente não seja mais autêntico, que a gente não seja mais original, mas que a gente comece a agir segundo uma influência deste tipo. Então precisa examinar muito bem os pensamentos e escolher os próprios pensamentos para liberar a mente da possibilidade de uma eventual obsessão. E uma pessoa escutou aquela fita, o trabalho com crianças em Figueira, e ouviu que o trabalho com as crianças não é fixo e que ele depende da idade da alma. Que a fita diz que há seres em corpos infantis, em corpos de criança, mas que são almas antigas. Como pode haver adultos, até idosos, e com almas muito jovens ali dentro? Então a pessoa pergunta, existe alguma forma de se conhecer a idade da alma de um ser? Bem, nós não podemos saber o número de encarnações de um ser, por isso não podemos saber assim se ele é antigo ou se ele é mais novo. Ele é mais antigo, mais velho, quando ele teve muitas encarnações e dependendo das experiências que ele fez nessas encarnações, dependendo do que ele aprendeu nessas encarnações. E não só isso, mas depende também dos contatos que ele tiver feito internamente com a hierarquia interna da Terra e com os instrutores internos da Terra. Porque nós começamos realmente a amadurecer, nós começamos realmente a ficar adultos, a nossa alma começa a ficar adulta, mais antiga, no sentido de ser mais rica, no sentido de ser mais desenvolvida, é quando ela começa com seus contatos internos, nos planos internos. A alma não evolui sozinha. A alma faz as suas experiências até o momento que ela as tem que fazer, até o momento em que ela diz basta para estas experiências, então aí ela começa a ser instruída pelos instrutores internos. Então é aqui que a gente começa a ficar antigo, é aqui que a gente começa a ficar experiente. Porque até aí a alma conhece as leis com as quais ela entrou em contato. Mas os instrutores internos, esses que ela encontra nos planos internos, esses começam a lhe ensinar, começam a prepará-la para viver outras leis, leis superiores, leis da antimatéria, e tudo isso a alma aprende com contato com esses instrutores, com contato com essas hierarquias. E a alma, em contato com estes seres mais avançados, mais evoluídos, a alma vai antevendo, vai conhecendo esquemas muito mais amplos de evolução do que esses esquemas individuais que ela conheceu até agora, até aquele ponto. Então a alma está evoluindo individualmente até que ela chega num ponto de encontrar os seus instrutores. Então esses instrutores da alma vão lhe mostrar esquemas maiores, outros horizontes, e vão lhe apresentar leis superiores. E aí começa a instrução da alma. E em geral, estas almas já tiveram muitas encarnações e já não estão mais tão interessadas nas experiências materiais e terrestres, para elas começarem então a ser instruídas de uma outra forma, a ser instruídas e a entrar em contato com outras realidades. O pensamento do dia de hoje é muito interessante deste ponto de vista. É um pensamento de Mabel Collins, que era muito preparada e falava coisas simbólicas e que a gente podia interpretar a partir de diferentes níveis. Então, do ponto de vista que nós estávamos vendo, a evolução da alma, Mabel Collins diz: deseje somente o que está dentro de você. Quer dizer, deseje somente chegar à sua alma, estar no seu ser interior. Mas aí ela diz: deseje somente o que está além de você. Aqui ela já está falando de instrutor interno. Então, deseje somente o que está dentro de você, é você, é o seu eu superior, seu eu interno. Deseje somente o que está além de você, já é o instrutor. Já é esse instrutor que a alma começa a encontrar. E depois ela ainda diz: deseje somente o que é inatingível. Inatingível quer dizer a alma desejar o conhecimento da mônada, o processo da mônada. Para ela, como alma, é inatingível aquele processo, porque aquele é um processo da mônada. Mas os instrutores internos a vão ensinando a respeito disso. Quando lhe mostram esquemas mais amplos, esses instrutores lhe mostram a evolução da mônada, que para ela, como alma, é inatingível. Mas ela tem que desejar isto, mesmo que seja inatingível. A alma, depois de ter encontrado seus instrutores, ela começa a desejar o inatingível. Ela começa a desejar a ser mônada. Ela sozinha não faz isto. E nenhum instrutor também pode transformá-la em mônada. Por isso é inatingível. Mas a mônada pode atraí-la. A mônada pode absorvê-la. E aí ela deixa de ser alma. Ela passa a fazer parte dessa consciência monádica. Ela é absorvida lá dentro. É isso que o pensamento do dia hoje está nos mostrando. E aqui uma pessoa pergunta: para um pequeno grupo espiritual de 10 pessoas que se encontra em um país com muitos conflitos atualmente, como lhe seria possível crescer espiritualmente e realizar um bom serviço no lugar onde se encontra? Então, realizar um bom serviço é secundário. Realizar um bom serviço é uma consequência já. Então não se pode começar pela coisa secundária. Então, se este grupo se encontra em um país com muitos conflitos, como seria possível crescer espiritualmente? Isto sim é possível em qualquer lugar. Agora, realizar um bom serviço, isso já é uma coisa externa que pode não ser a prioridade. Porque, primeiro, nós teríamos que ser, para depois começar a fazer. Então, realizar serviço não é a prioridade. A prioridade é como crescer espiritualmente, é como se encontrar internamente. Isto é que é prioritário. Porque a gente se encontrando, num certo grau, vai começando a ser mostrado que tarefas devemos cumprir e assim por diante. Então, o problema não é realizar um bom serviço em princípio, mas é estar espiritualmente conectado para depois ver qual é o serviço e depois ver o que é que se tem que realizar. Agora, isto de nós nos encontrarmos em países com muitos conflitos e com muito poucas ajudas, isto nem vem ao caso. Porque para nós crescermos espiritualmente, para nós fazermos este trabalho interior, o que nós precisamos é de ajuda interna, em primeiro lugar. Cada um de nós pertence a um grupo interno. Então, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer país que você esteja, você se considere membro de um grupo interno. E aí, você se considerando membro de um grupo interno, você começa a fazer uma relação com este grupo. E aí, dependendo do grau de relacionamento que se faz, dependendo do grau de contato que se obtém, vai eventualmente mudando a vida do indivíduo. Ou a vida humana do indivíduo vai passando para um plano diferente daquele plano aonde ela estava enfocada até aqui. Então, cada indivíduo, cada um de nós, faz parte de um grupo interno. E isto é muito importante nós levarmos em conta. E nós também pertencemos, fazemos parte de uma hierarquia de raio. Cada raio, cada energia que funciona aqui na Terra é uma hierarquia de raios, é uma hierarquia energética. E nós somos de uma dessas hierarquias, nós somos parte dessas hierarquias. Então trata-se de nós considerarmos a existência da vida interior como um fato real, porque se nós consideramos isto como um fato real, todo o resto vai se mostrando, todo o resto vai se apresentando. E nós vamos tendo as ajudas que precisamos, as ajudas necessárias para eventualmente transformar mais ou menos alguma situação externa. E uma pessoa leu a respeito da energia Onozone. E ela quer saber quais são as chaves para nós colaborarmos com esta energia. O que nós chamamos de Onuzone é a expressão mais elevada da energia única. A energia é uma só. E essa energia, na sua expressão mais elevada, nós chamamos de Onuzone. Tem gente que chama de Deus. A expressão mais elevada da energia única. Então, para nós colaborarmos com isto, ou para nós termos as chaves para irmos colaborando com isto, é preciso uma coisa muito simples. É nós termos uma sincera aspiração a cumprir a vontade do nosso eu interno. Então, Onuzone, né, está lá no infinito. Deus está lá no infinito. Como fazemos para colaborar com isto? Imediatamente você pode começar. É só você seguir a vontade do teu eu interno, do teu eu superior. Você procure a vontade daquilo que está dentro de você, que você está já encontrando as chaves para ajudar nesta energia infinita. Agora, para isso acontecer de uma forma harmoniosa, tranquila, e para você se sentir dentro do trabalho, embora esteja se voltando para dentro de si e deixando um pouco de lado esta megalomania de ser unido já com o infinito em princípio, então você está fazendo esse trabalho simples, esse trabalho harmonioso, esse trabalho silencioso de estar voltado para o seu próprio ser, e precisa fazer isso com disciplina, com amor e com ausência de ambição. Então, disciplina quer dizer, se você quer mesmo isto, você tem que se disciplinar a ponto de estar disciplinadamente se voltando para dentro e buscando contato com isto. Com amor, amor por aquilo que está lá dentro, amor pelo seu eu interno. Não foi dito para todos? Ama o próximo como a ti mesmo. É isto que tem que amar, é aquilo que está lá dentro. Porque se você não ama aquilo que está lá dentro, se você não ama a você mesmo, isto é, você em nível de alma, você em nível de eu superior, se você não ama aquilo que está lá dentro, você não tem amor para dar ao próximo. Você não vai nunca amar o próximo. E para nós amarmos infinitamente, é preciso amar a si e amar ao próximo. Aí sim, porque aí você vai ter as duas dimensões, você vai ter as duas polaridades, o amor de si, pelo próprio eu interno, pela própria mônada, e o amor pelo eu interno do outro, o amor pela mônada do outro. Não confundo essas coisas com coisas de personalidade e coisas terrestres, hein? Vocês estão amando é a mônada, vocês estão amando é o espírito. Embora a personalidade entenda diferente, a personalidade do outro também entenda diferente, mas a sua consciência tem que estar clara. O seu ponto tem que estar claro. Você está amando é a sua mônada, está amando é a mônada do outro. Você está amando é isto, sem ambição nenhuma. Sem ambição quer dizer sem esperar nada, sem esperar coisa alguma, fazer isto sem ambição, de nenhum tipo. Porque a ambição reduz o poder desta energia. Esta energia é de todos, esta energia é infinita, esta energia não exclui nada. E se você tem alguma ambição, você já reduziu o tamanho desta energia, você já reduziu o grau desta energia. Você já cerceou a grandeza desta energia, focalizando numa coisa, numa ambição ou numa pessoa. Quer dizer, você diminuiu o valor de tudo isto. E uma das características desse Onuzone, porque a pessoa está muito interessada nesse trabalho, então uma das características dessa energia é que cada passo que nós damos na direção dela, ela responde de uma forma infinitamente maior. Então, por menor que seja o nosso passo, por menor que seja a nossa possibilidade, a resposta é muito maior. A resposta da energia, neste caso, de você estar buscando Deus, a resposta deste Deus, a resposta dessa energia, não é na proporção da sua busca. Se a sua busca for sincera, se você tiver amor por essa busca, e se você não tiver ambição de espécie alguma, esta energia responde numa proporção infinitamente maior do que o seu pedido, do que o seu movimento. Mas aí precisa ver se outros interesses não estão entrando aí neste jogo. Porque se outros interesses entrarem, aí a resposta será proporcional às possibilidades kármicas. Então percebe? Nós podemos obter aquilo que o karma permite, como podemos estar num outro nível de relacionamento com a energia. Mas para isso, precisa que realmente a gente esteja limpo, limpo de ambição e com muito amor por esse processo. Os grandes empecilhos para isto é nós termos ambições por coisas materiais, principalmente. E por nós adotarmos condutas desarmoniosas quando se trata de lidar com a matéria. Então nós temos que lidar com a matéria, porque estamos também no plano material, de forma harmoniosa. Porque se você começa a perder a harmonia diante da matéria, com isso você cria um empecilho para começar a sentir, começar a perceber essa energia. Hoje já há seres na humanidade que se nutrem de Onozone, que se nutrem desta energia, que já têm um relativo contato desta energia e que já são sustentados por esta energia. E se vê que estão sustentados porque muitas vezes passam por coisas, estão dentro de circunstâncias que para alguns são desastrosas e para eles não é. Para eles é mais uma experiência pela qual estão passando. Então este indivíduo já está sendo sustentado por alguma coisa. Este indivíduo já tem aí uma base de sustentação com a qual ele pode contar. E isto é esta energia Onozone, isto é esta energia universal que cuida de todos e de tudo, que não esquece ninguém. Até uma bactéria está dentro da aura desta energia. Esta energia não exclui nada e nem ninguém. Tudo está incluído aí. É uma questão dos seres irem tomando consciência desta unidade. E aí, irem tomando consciência disto, o problema deles de solidão, o problema deles de tantos problemas que a humanidade tem, tudo isso deixa de existir. Porque todos esses problemas também estão dentro disto. E lá são resolvidos, e lá são elevados, e lá são transmutados, se transformam em outra coisa, e vai tudo para a perfeição. Então, Onozone é uma energia que pode, se estiver na nossa consciência bem claramente, pode nos transformar bastante e não tão lentamente. Porque, como se disse, vem na nossa direção numa proporção muito maior do que o nosso movimento em direção a ela. Muitas pessoas dizem que temos um anjo da guarda ou um mestre que nos acompanha. Isso seria o nosso eu superior? O nosso eu superior é o nosso primeiro instrutor, é o nosso primeiro mestre. Então, num certo sentido, nós começamos a busca é pelo eu superior. Então, o nosso primeiro instrutor, o nosso primeiro mestre, o nosso primeiro anjo, o nosso primeiro Deus é o eu superior, é o eu interno. Este é o primeiro. É este que nós estamos procurando. E a partir deste é que nós vamos fazendo outros contatos. Nós não podemos contatar um instrutor interno, não podemos contatar um anjo, não podemos contatar um grande Deva, sem que o eu superior seja o canal, sem que o eu superior seja o intermediário. Porque todos esses níveis de contato são com o eu superior, são no nível do eu superior, que depois passa para nossa mente essa experiência. E aí nós ficamos mentalmente conscientes da experiência. Mas essa experiência desses encontros com anjos, com instrutores, com mestres, isto são contatos, isto são realidades em nível de nosso eu superior. Então, para saber se isso tudo existe, ou melhor, saber nós podemos, porque podemos ter a informação, já sabemos. Agora, para efetivamente experimentar esses contatos, isto é através do eu superior. Isto é com a consciência do eu superior que se vai experimentando. E esta mesma pessoa pergunta, como compreender o eu superior? Como entender isto? Então, isto é uma coisa que está lá dentro de você e que você não precisa compreender muito em princípio. Basta que você tenha aquilo como real e que você tenha devoção por aquilo. Que você busque aquilo, que você procure naquilo todas as soluções. Enfim, que você seja um devoto daquilo. Então é através da sua devoção ao eu superior, é à medida que você é devotado ao seu eu superior, é que você vai compreendendo o que é isto. Qualquer compreensão mental que você tenha, que você pode ler nos livros e tudo, isto não vai resolver a sua necessidade de contato, a sua necessidade de união, a sua necessidade de estar íntegro, de estar inteiro. Você só vai resolver isto tudo é você começando a perceber esta realidade interna. Em princípio, você tem que ser devoto dele, você tem que estar devotado a ele, e devotado a ele começa a vir uma compreensão, começa a vir algo daquele nível para você. E como despertar esta devoção? Como é que esta devoção começa? Como é que esta devoção acontece? Quando você se ajusta a um objetivo superior, porque nós estamos muito bem ajustados a muitos objetivos secundários, externos, materiais, pessoais, mas nada disso desperta a devoção realmente. O que começa a despertar a tua devoção, a devoção começa a acontecer em você, é quando você tem um objetivo superior, quando você tem um objetivo imaterial, um objetivo evolutivo, aí esta devoção começa a aparecer, começa a surgir. E você então coloca esta devoção lá no eu superior. E aí isto vai sendo compreendido por você, isto vai acontecendo. Você vê que isto é muito simples. Qualquer ser humano pode fazer isto. O ser humano não pode criar esta união assim, mas ele pode ter um objetivo superior, ter um objetivo elevado. Aqui já começa o trabalho. Isto começa a despertar nele a devoção. Quando ele começa a sentir esta energia interna, ele coloca esta devoção no eu superior. E aí vai mudando a compreensão dele. A compreensão dele vai se alargando. Isto pode acontecer sem muitos obstáculos e sem muitos ataques das forças involutivas, das forças contrárias a este processo. Isto pode acontecer quando nós somos prudentes e controlados na palavra e no pensamento, principalmente no pensamento. Então é preciso prudência no falar, prudência no se expressar, porque a nossa expressão pode ser um reflexo do pensamento. Então, essas duas coisas, esses dois níveis, pensamento e palavra, isto deve estar controlado e deve ser usado com uma certa prudência, para que este processo não se dissolva, para que este processo tenha um desenvolvimento mais contínuo. E como melhorar a qualidade da vida? Pergunta esta mesma pessoa. Bem, a resposta que nós conhecemos para melhorar a qualidade da vida Não é você estar empenhado diretamente na vida e querendo mudar a qualidade, porque você está passando para a vida aquilo que você é, aquilo que é você, que pode ser uma qualidade que não baste para aquilo que você está buscando de fazer da vida, não é? Você quer ter uma vida de qualidade. Então, você tem que ter respeito, ter amor pelo seu eu interno. Você tem que ter amor, respeito pela sua mônada, pelo seu espírito, pela sua alma. E aí a sua vida vai mudando de qualidade. Não é uma qualidade imposta pelo seu conceito de qualidade, mas é uma qualidade que vem do amor que você está dedicando àquilo que está vivendo. Porque quem está vivendo? Quem está vivendo é a mônada, é o espírito. Quem está vivendo é a alma. Então, se você ama esses níveis, se você ama esta alma, se você ama esse eu superior, ou se você ama esse espírito, aquilo vive mais amplamente, aquilo vive mais livremente através de você. E aí a qualidade da sua vida vai mudando. Mas a qualidade da vida não é feita lá fora, não é feita com os elementos da vida. Você faz assim uma vida ordenada, mas uma vida de qualidade, uma vida elevada, quem vive é a sua mônada, ou quem vive é a sua alma. Então você precisa estar amando esses níveis para eles viverem. E aí a sua vida vai mudando de qualidade. E vai refletindo também na sua vida externa com o tempo.